Obrigado. Cumprimentando a todos, desejando um bom trabalho nesta terça-feira, 20 de julho. Cumprimento com satisfação os nobres pares, desembargador José Barbosa Trindade, vice-presidente e corregedor desta corte, Dr. Daniel Cacho Gomes da Costa, Dr. Juliano Tanos, Dr. Diogo Ricardo Borges de Oliveira, Dr. Wagner Mansur Saad, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, nosso procurador regional eleitoral, o intérprete Valdir Balbueno, o nosso diretor-geral Hardy, aos nossos servidores que nos dão apoio para a sessão e todos aqueles que nos acompanham, e também o doutor Noemir Filippetto, que hoje irá participar da nossa sessão com sustentação oral. Eu, então, cumprimentando a todos, declaro instalada a sessão desta terça-feira do Tribunal Regional Eleitoral, com transmissão ao vivo pelo YouTube e tradução por linguagem brasileira de sinais. A ata da sessão anterior está para aprovação. Nada havendo, dou por aprovada. Julgamento. Primeiro processo da pauta é o recurso eleitoral 06418-2020, de Paranhos, primeira zona eleitoral, Amambai, recorrente Elaine Antunes da Silva, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relator, juiz Juliano Tanos. Na sessão anterior, o julgamento foi adiado por sessão em face do pedido de vista formulado pelo quarto vogal, juiz Daniel Cacho Gomes da Costa, após, por unanimidade, acolherem a preliminar de preclusão temporal suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral, e no mérito, após o relator dar provimento parcial ao recurso, reformando a sentença para julgar aprovadas com ressalva as contas, sendo acompanhado pelos vogais. Primeiro, doutor Diogo Gomes, Ricardo Gomes Oliveira. E terceiro, desembargador Julizar Barbosa Trindade. O segundo vogal, Wagner Mansur Saad, abriu divergência para acompanhar o parecer e negar provimento ao recurso. Então, eu passo a palavra ao detentor de vista, juiz Daniel Cacho Gomes da Costa.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todas e a todos. De maneira muito célere, eu pedi vista dos autos para analisar o conjunto probatório. Eu vou pedir vênia ao eminente relator e vou acompanhar a divergência. Embora o valor seja ínfimo, eu entendo que ele não é inferior a 1.000 firmes e também é um pouco superior a 10%. E nós temos que estabelecer aí um parâmetro para a aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual eu peço vênia para poder divergir e acompanhar a divergência, senhor presidente.
Vamos lá. Então, resultado. A unanimidade, este tribunal acolheu a preliminar de preclusão temporal suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral. E quanto ao mérito, por maioria, vencidos, os vogais segundo e quarto deram parcial provimento ao recurso nos termos do voto do relator, acompanhado pelos vogais primeiro e terceiro. Segundo processo, recurso eleitoral 0600 334 09 2020 de Coxim. Desculpe, eu vou anunciar primeiro o número 3 da pauta, que nós temos uma sustentação oral. Recurso eleitoral 0600-702-97-2020, de Dourados, 18ª Zona Eleitoral, recorrente Inácio Cabreira Dias, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relator, desembargador Júlio Isaac Barbosa Trindade, o parecer pelo desprovimento do recurso. Falará aqui pelo recorrente o doutor Noemir Felipeto, a quem eu já cumprimentei e desejo um bom trabalho. Indago de sua excelência se dispensa a leitura do relatório.
Sim, excelência, sim.
Dispensa, sim. Então, a vossa excelência tem a palavra pelo prazo regimental.
Embargador presidente deste Tribunal Regional Eleitoral, doutor Pascoal Carmelo Leandro, desembargador relator, doutor Júlio Izar, demais membros que compõem essa corte de julgamento, serventuários dessa justiça eleitoral. Eu vou ser bem breve nas minhas explanações aqui acerca das contas que foram reprovadas do candidato Inácio Cabreira Dias, que concorreu a um cargo de mandato de vereador aqui no município de Dourados. É sobre combustíveis. O juízo local entendeu por bem reprovar as contas por um único motivo, senhores desembargadores e juízes, em virtude de que, na prestação de contas, o candidato não informou os gastos semanais para com os combustíveis. E assim veio a sentença. Me permite até ler a sentença aqui, do juiz local aqui de Dourados. Pois, embora o veículo utilizado a serviço da campanha decorrente da sessão temporária esteja declarado na prestação de contas e conte no documento fiscal o CNPJ da campanha, não foi apresentado o relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos semanalmente para este fim, posto que adquiriu 500 litros de gasolina comum através de uma única nota fiscal, como bem pontuado pela nova promotora eleitoral. Embora pudesse ter havido vários consumos para posteriormente emitir uma única nota fiscal, certo que os gastos com combustível de campanha exigem relatório semanal obrigatório e necessário, informando o valor e a quantidade de litros utilizados por meio de relatório analítico, mostrando com detalhes todas as informações e seus lançamentos, como cupons fiscais de cada abastecimento. Conforme se depreende nos autos, ainda atrás da sentença, cujos cupons fiscais deveriam ter sido acostados pelo prestador de contas, cumprindo o que determina a lei, a legislação atual, posto que intimado apenas justificou que disponibilizou o relatório de abastecimento desses combustíveis. Nobres desembargadores, a nota fiscal ela está estampada nos autos, ela foi levada aos autos e está descrita com 23 abastecimentos de combustíveis. Ou seja, durante toda essa campanha eleitoral do candidato Inácio, em um veículo que estava a serviço de sua campanha, ele fez os abastecimentos por 23 vezes e esses cupons estão descritos na nota fiscal quando ele efetuou o pagamento. Como você vê, nobres jogadores, tal conduta não compromete e não é de gravidade. Portanto, devem ser aprovadas as contas mesmo com ressalvas. O que a defesa quer aqui, nobres jogadores? Foi um equívoco, foi um erro do contabilista que elaborou a prestação de contas e simplesmente não fez o relatório semanal. Mas ele utilizou esses recursos do FEFEC, declarou-os na prestação de contas, bem como comprovou o gasto lícito desses combustíveis. Então, entende a defesa que não pode o prestador ter que devolver esse dinheiro, já que efetivamente ele fez o gasto de forma adequada, equânime, dentro do que presume a lei. O único problema que ocorreu, o único equívoco que ele teve, é que o contador simplesmente, ao fazer o relatório das prestações de contas, não informou, então, essas prestações de contas semanais, o que determina a legislação vigente, em especial a resolução de prestação de contas. Mas, resumindo, o prestador demonstrou a boa aplicação dos recursos e esse equívoco não é preponderante para a desaprovação das contas do prestador, professor Inácio Cabreira Dias, bem como a devolução desses recursos ao erário público, ou seja, à União, desses R$ 2.000 que foi condenado a devolver. Essa era a sustentação da defesa e requer, então, que seja acolhida o presente recursos para que sejam aprovadas as contas do prestador, mesmo que com ressalvas por esse equívoco na prestação. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Noemê. Passa a palavra à sua excelência, o procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Bom dia, desembargador Pascoal, presidente dessa corte, na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes. Parabenizo o doutor Noemi pela sua sustentação oral. O Ministério Público Federal, aqui na pessoa do procurador regional eleitoral, tem se posicionado perante essa corte, enfatizando que em casos em que a natureza é pública da verba, como é o caso das verbas eleitorais, é fundamental que se tenha rigor na fiscalização do seu uso. Né? No caso aqui, o prestador de contas foi intimado na primeira instância a esclarecer a situação e não fez. A promotora eleitoral reafirmou que não foi comprovado a utilização desses recursos na campanha. Esse processo é interessante, ele é julgado no momento que se discute o aumento, né, dos recursos dos fundos eleitorais, e não deixa de ser, esse momento de prestação de contas, é uma prévia para que o eleito venha, né, no regime público prestar suas contas na gestão pública. Então, enfatizando, os relatórios aí são fundamentais para demonstrar que esse item, combustível, né, que é um item sensível numa campanha eleitoral, é fundamental ter esse olhar, e esse relatório serve para demonstrar que ele foi utilizado na campanha. Então, como não houve essa comprovação, o MP eleitoral reitera o seu parecer pelo desprovimento do recurso.
Passo a palavra, Sua Excelência, o relator, desembargador Julizar Barbosa Trindade.
Bom dia, senhor presidente. Em vosso nome, cumprimento os demais pares, o senhor procurador, cumprimento o ilustre advogado que usou a tribuna e passa o voto. Eu disponibilizei o voto, senhor presidente, e por isso eu vou fazer aqui um resumo e ler a emenda. Eu estou dizendo que o candidato, né, Inácio Cabeira Dias, apresentou as contas sem impugnação. Com vista dos autos, a Promotoria de Justiça Eleitoral destacou que o candidato recebeu recursos financeiros, sendo 5 mil provenientes do fundo especial a título de recurso e R$ 122 a título de recursos próprios. Além disso, recebeu doação estimada em dinheiro no valor de R$ 1.000 relativo à cessão de uso de veículo automotor. Frente a isso, entendendo que não houve adequada comprovação da regularidade dos gastos com combustível, R$ 2.175, especialmente frente ao volume adquirido, o parquet requereu notificação do prestador para apresentação de explicações e documentação suplementar. Vieram as justificativas aqui, mais ou menos na linha aí do que disse o advogado, e o juiz, então, julgou desaprovadas as contas. Eu estou trazendo a emenda, segundo você, eleições 2020, prestação de conta de campanha, gasto com combustível, grande quantidade, um único veículo, ausência de detalhamento do consumo, comprometimento de 42,46% dos recursos, desaprovação, devolução dos valores ao Tesouro Nacional, recurso desprovido. Gasto de campanha com combustível deve observar o disposto no artigo 35, parágrafo 11, 2 da resolução TSE 23607 de 2019. Existindo o uso de recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para aquisição de grande quantidade de combustível e demonstrada a utilização de um único veículo pelo candidato, há ensejo para apresentação de explicações e documentação complementar. Todavia, se intimado o prestador, esse não apresentar detalhamento do consumo realizado com informações pormenorizadas sobre o gasto realizado com o veículo, a quilometragem percorrida, o dia em que o automóvel foi utilizado, a finalidade do uso, indicativo de horários, assim como identificação das pessoas responsáveis pelo abastecimento e pela condução do veículo, não há como admitir como regulares as despesas realizadas. situação que acarreta a desaprovação das contas, especialmente quando a falha apurada corresponde a 42,46% do total dos recursos empregados na campanha, além de devolução de recursos ao Tesouro Nacional. Haja visto o disposto no artigo 79, primeiro da referida resolução. Não há falar em ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade da sentença que desaprovou as contas, quando as irregularidades apuradas comprometem 42,46% dos recursos movimentados na campanha. Portanto, acompanhando o parecer, senhor presidente, eu estou concluindo por negar provimento ao recurso. Como estou votando?
Não, obrigado. Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Eu estou de acordo com o relator, senhor presidente.
Como vota o juiz Juliano Tanos?
Bom dia, presidente. Quero parabenizar o causídico, doutor Noemi, pela sustentação oral. E sigo o voto do relator, presidente.
Como vota o juiz Diogo Ricardo Góes Oliveira?
Com o relator, senhor presidente.
Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Também acompanho, sua excelência, o relator.
Então, o resultado. A unanimidade com o parecer negaram provimento ao recurso. Nós temos do voto do relator. Doutor Noemi, muito obrigado pela sua participação. Recordações lá a todos os amigos. Obrigado, um abraço.
Um abraço, doutor Pascoal, desembargador, aos demais membros dessa corte. Prazer.
Número 2 da pauta. Recurso eleitoral 0600-334-09-2020, de Coxim, 12ª Zona Eleitoral, recorrente, órgão de direção municipal do Partido Democrático Trabalhista, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, o relator também é o desembargador Julizar Barbosa Trindade. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Eu consulto o nosso procurador, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantendo o parecer, passo a palavra à sua excelência, o relator.
Senhor presidente, também disponibilizei o voto com uma certa antecedência. Eu vou fazer a leitura da emenda. Se houver esclarecimento, eu estarei pronto. Eleições 2020, prestação de contas de campanha, partido político, falta de conta bancária obrigatória, conta julgada não prestada, recurso... não abertura de conta bancária, precedentes, reforma parcial da sentença, desaprovação das contas, afastamento de anotações determinadas no parágrafo primeiro, no primeiro grau, recurso parcialmente provido. A não abertura de conta de campanha e ausência de apresentação de extratos bancários não ensejam por si sós no julgamento como não prestadas, e sim a sua desaprovação. Conforme aponta a jurisprudência da Corte Superior, uma vez preenchido o formulário do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, SPCE, e juntados documentos que possibilitem a emissão de parecer pelo órgão técnico responsável, tem-se como prestadas as contas, a teor do que dispõe o artigo 30 da Lei 9.504/97, precedentes. Nos presentes autos, não obstante o partido não tenha aberto conta bancária obrigatória, a irregularidade em questão paira apenas no campo da formalidade, não comprometendo a análise das contas, uma vez que o partido fez juntar aos autos todos os documentos exigidos pela mencionada resolução, recibos eleitorais e notas fiscais, possibilitando, por conseguinte, a correta análise das contas apresentadas perante essa justiça especializada. Dessa forma, a falta de abertura de conta bancária e, consequente, a ausência dos extratos são motivos suficientes para desaprovar as contas e não regra de per si para licenciar julgamento como não prestada, sendo irrelevante tese de que não houve movimentação financeira no período em análise. No outro norte, o afastamento do juízo de não prestação de conta afasta também a suspensão ou a anotação no órgão de direção partidária recorrente, inclusive por força de decisão dada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6032. Recurso parcialmente provido para julgar desaprovadas as contas e afastar a anotação no CIPO e no cadastro de eleitores determinado pela sentença de primeiro grau. Portanto, senhor presidente, eu estou contrariando o parecer, dando parcial provimento ao recurso nesse sentido. Trago decisão aqui do Tribunal Superior a respeito e é assim que estou votando.
Como não? Obrigado. Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Estou de acordo, presidente, com o relator.
Juiz Juliano Tano.
Acompanho o relator, presidente.
Juiz Diogo Ricardo Góes Oliveira.
Com relator, excelência.
Juiz Wagner Mansur Saad.
Acompanho o relator.
Então, resultado. A unanimidade contra o parecer, deram parcial provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Número 4 da pauta, eu desejo aqui interromper um pouquinho só para cumprimentar a Karen Martins, que está atuando a partir deste momento como intérprete. Seja bem-vinda, Karen. Então, o número 4 é o recurso eleitoral 0601-227-98-2020, de Campo Grande, 44ª Zona Eleitoral, recorrente Roberto Santos Durães, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, também de relatoria do desembargador Júlio Zé Barbosa Trindade, o parecer pelo desprovimento do recurso. Passo a palavra ao Procurador Regional Eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantendo o parecer, passo a palavra ao seu excelência, o relator, desembargador Júlio Zé Barbosa Trindade.
Senhor presidente, como visto, é um recurso eleitoral de Campo Grande, recorrente Roberto Santos Durães. Eu fiz o relatório, disponibilizei o voto e vou ler a emenda. Eleições 2020, prestação de contas de campanha, omissão de despesa, falha que autoriza a aprovação com ressalva das contas, quando comprometido, percentual ínfimo dos recursos da campanha, uso de recursos sem registro no SPCE, recursos de origem não identificada, devolução ao Tesouro Nacional, recurso parcialmente provido. Descumprido o artigo 53, primeiro G da resolução TSE 23607, e mediante circularização, artigo 69, parágrafo 2º da resolução, apurou-se omissão de despesa que compromete 1,01% a ensejo para aprovação das contas, com ressalva, subsistindo, contudo, o dever de recolhimento ao Tesouro Nacional de valor correspondente à despesa omitida, nos termos do artigo 32 da resolução 23.607/2019. Então, eu estou concluindo, senhor presidente. Antes posto, contrariando o parecer, encaminho voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso e aprovar com ressalvas as contas de campanha apresentadas por Roberto Santos Durães, mantido, todavia, os demais termos da sentença, especialmente no que tange a determinação de devolução ao Tesouro Nacional. Com voto, senhor presidente.
Como não? Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Eu li o voto, senhor presidente, disponibilizado. Estou acompanhando o eminente relator.
Juiz Juliano Tano.
Acompanho o relator, presidente.
Juiz Diogo Ricardo Góes Oliveira.
Com o relator, excelência.
Juiz Wagner Mansur Saad.
Com o relator, em razão do não envolvimento de verba do FEFEC.
Então, a unanimidade com o parecer, não, contra o parecer, deram parcial provimento ao recurso. Nós temos o voto do relator. Número 5 da pauta, recurso eleitoral 0600-471-67-2020, de Coronel Sapucaia, 10ª Zona Eleitoral, recorrente Francescoli Ozumo Ortiz, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, também de relatoria do desembargador Julizar Barbosa Trindade, o parecer pelo parcial provimento do recurso, consulto o Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer.
Mantendo o parecer, palavra, Sua Excelência, o relator, desembargador Julizar Barbosa Trindade.
Senhor presidente, como visto, recurso eleitoral de Coronel Sapucaia, quem recorre é Francescoli Ozuna Ortiz, eu lerei ementa e qualquer necessidade eu expresso esclarecimento. Eleições 2020, prestação de contas de campanha, candidato, não apresentação, documentação referente à SC Brás, desaprovação, portaria TSE 111/2021, suspensão dos prazos para juntada de documentação, observância devida, sentença nula, novo exame e julgamento dos autos, considerando prestação retificadora, recurso parcialmente provido. A portaria TSE 111/2021, em seu artigo 1º, preconiza que, em razão do agravamento da pandemia da Covid-19 em nível nacional, suspendeu, durante a vigência daquela portaria, o prazo previsto no artigo 2º para o primeiro 2 da Resolução 23.632, de 2020, para entrega de mídias eletrônicas contendo documentação relativa à prestação de contas de campanha nas eleições 2020 por candidatos não eleitos e partidos políticos. Frente a isso, a suspensão do prazo de entrega das mídias eletrônicas pelo referido ato administrativo normativo, vem na esteira das recomendações do Plano de Segurança Sanitária do Tribunal Superior Eleitoral, diante do agravamento do quadro provocado pela pandemia Covid-19, o que se constitui em suspensão excepcional do prazo com o fim de propiciar segurança sanitária e evitar um colapso no sistema de saúde. Assim, embora o artigo 69, parágrafo 1º da Resolução 23.607/2019, fixe que as diligências devem ser cumpridas no prazo concedido, sob pena de preclusão, tal dispositivo deve ser interpretado em conjunto com a portaria TSE 111/2021, em razão de circunstâncias extraordinárias e alheia à vontade do prestador. Caso que impõe a decretação de nulidade da sentença recorrida, com retorno dos autos à primeira instância, para adequado exame técnico-contábil da retificadora apresentada e novo julgamento naquele juízo. Recurso parcialmente provido para, declarando nula a sentença recorrida, determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para exame e julgamento. Portanto, senhor presidente, acompanhando o parecer, é dessa forma que eu estou encaminhando o voto.
Como não? Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Eu estou de acordo com o relator, presidente.
Como vota o juiz Juliano Tano?
Acompanho o relator, presidente.
Como vota o juiz Diogo Ricardo Góes Oliveira?
Com o relator, excelência.
Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Também acompanho o relator.
Então, a unanimidade com o parecer, deram parcial provimento ao recurso, nós temos o voto do relator. Aqui nós encerramos a parte jurisdicional e passaremos à parte administrativa. Em relação à matéria administrativa, inicialmente nós temos 5 processos de renovação de requisição de servidores. Aqui, o primeiro da servidora é Vandelza Chaves de Souza, da 40ª Zona Eleitoral, Camapuã. O segundo, da servidora Márcia Cristina Rondão, 24ª Zona Eleitoral, Aparecido Taboado. Terceiro, da servidora Josimara Cantário de Oliveira, da 13ª Zona Eleitoral, Paranaíba. O quarto, de Cleonice de Souza Bueno, 44ª Zona Eleitoral, Campo Grande. E o quinto, referente ao servidor Wilson dos Santos Luiz Matoso, da 44ª Zona Eleitoral também, aqui de Campo Grande. Interessados são os cartórios, os pareceres em todos os processos foram pelo deferimento. Aqui estão presentes os requisitos, condições legais. Então, eu estou votando para que sejam autorizados os presidentes, sejam autorizados os juízes eleitorais a providenciarem as prorrogações de requisição desses servidores. Como votam os demais? Todos estão de acordo ou algum voto divergente?
De acordo.
De acordo, presidente. De acordo.
Então, de acordo. A unanimidade autorizaram os juízes a providenciar as prorrogações. Por fim, nós temos aí a resolução 739. Essa resolução trata-se da eleição suplementar em Paranhos. Nós já designamos e, de acordo aí com essa resolução, as datas principais aí do calendário para a eleição suplementar são as seguintes: de 27 de agosto a 9 de setembro, realização das convenções partidárias; dia 5 de setembro, último dia para os pedidos de registro de candidatos; de 6 de setembro a 2 de outubro, início e término da propaganda em geral, salvo rádio e TV; de 11 a 30 do 9, início e término da propaganda na rádio e TV; e dia 3 de outubro, dia da eleição; 8 de outubro, último dia para entrega das prestações de conta; 21 também de outubro, último dia para o julgamento das contas; dia 22 de outubro, último dia para a diplomação dos eleitos; e 23 de outubro, posse dos eleitos. Aqui, então, essa resolução, ela já foi até publicada, eu estou votando pela ratificação da resolução 739. Como votam os demais pares? Todos de acordo ou algum voto divergente?
De acordo.
Todos de acordo? Então, de acordo. Aprovado.
De acordo. É.
Sim? Todos de acordo? Então, aprovada a resolução unânime. Eu agradeço a presença de todos e desejo aí que tenha uma boa semana. Fica a convocação de suas excelências para a sessão de segunda-feira, dia 26 de julho, às 17 horas, também por videoconferência. Muito obrigado. Obrigado, Karen. Obrigado, nossos servidores. Um abraço a todos.
Bom dia a todos. Boa semana. Bom dia de trabalho.
Logo, boa semana.
Bom dia. Um abraço. Bom dia. Bom dia. Até mais. Bom.